meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, hoje nós vamos ver a passagem em que Jesus, então, foi entregue para ser crucificado. E ele foi levado, então, para o Monte do Calvário, ou o Monte do Calvário, ou da Caveira. É óbvio essa conotação, que é o Monte do Calvário ou da Caveira, porque ali tinham muitas caveiras ou crânios, por causa das crucificações, os corpos eram deixados ali mesmo. Era um local de sacrifício, né? Sacrifício, um negócio de punição romana. E muitos morriam, isso era uma coisa muito comum. E, inclusive, a pessoa ficava pendurada na cruz dias, né? Deixava ela ali naquela situação, e ela era atacada pelos traizados, né, pelos bichos. E tanto que Pilatos se surpreende, porque no caso de Jesus, a morte foi considerada, tão rápida, porque por volta do meio-dia ele foi entregue para ser crucificado, e às 15 horas já havia, já estava considerado que ele havia expirado. Ora, então, ele foi entregue, então, por volta do meio-dia para a crucificação, foi conduzido para o Monte do Calvário, porque não ficava longe da cidade, por isso que muitos puderam assistir, conforme ele vinha passando, carregando a sua cruz, que é só a parte de cima da madeira, só a parte horizontal, o tronco vertical, a haste vertical, né, no caso, já ficava lá, no local, já fixada no monte. E o condenado só levava a parte horizontal, que era amarrada no braço esquerdo e no direito. Então, ele carregava, quando chegava no alto do monte, erguiam aquela madeira com ganchos, em escadas, e encaixava na parte superior da haste, dessa forma, né? Aqui nós temos a parte horizontal, em que o crucificado ficava amarrado, né? Na haste, na vertical, havia um encaixe na madeira, um corte na madeira que encaixava direitinho essa parte horizontal. Ela era suspensa e encaixava ali. Então o sujeito ficava com isso pendurado no pau, pendurado no tronco. Nem sempre ele era pregado. Nem sempre. Ele ficava amarrado ali e aí ficava horas naquela forma. Quase sempre a pessoa morria de cãibra, porque como ficava pendurado no espaço ali, estica o músculo, a dificuldade de respiração, a uma dor impressionante de cãibra. E nesse caso, a pessoa morre com essa cãibra, com essas dores horríveis, com essa falta de respiração. Tanto que por isso eles colocavam quase sempre nas cruzes, para demorar mais o martírio e ser exposto a maior sacrifício e a maior tempo da morte, colocava um banquinho para a pessoa, na hora que o corpo começar a ceder, ela podia encaixar as nádegas ali naquele apoio, para poder, então, com isso respirar um pouco mais e aumentar, é até uma situação desagradável, que aumenta o tempo de duração da pessoa ali na cruz. E em muitos casos também era crucificado no sentido de pregado, né? E não era pregado nas mãos, e sim no pulso. Pregado. Porque se prende nas mãos, essa musculatura aqui é muito fraca, e na hora o peso do corpo rasga. Todos que são crucificados dessa forma pelas mãos, essa parte muscular de criócia não consegue suportar e rasga, arrebenta. Mas no pulso, não. Por isso que em achados e desenhos, e achados arqueológicos de crucificações romanas, o prego era sempre no pulso e não nas mãos. No caso, são um cientista chamado Pierre Barbier, um médico, ele crucificou várias canárias no seu laboratório para poder entender, podemos dizer assim, é o nome do livro, vale a pena vocês lerem o livro, chamado A Paixão Segundo o Cirurgião. Ele, como cirurgião, ele crucificou alguns corpos no seu laboratório e pesquisou para poder ver quais são as reações biológicas. Por isso que a gente pode falar aqui da asfixia, dessas câimbras, né, dessas dores musculares e etc. Bom, mas esse aí é um caso assim bem notório, bem biológico, já bem estudado, tá aqui para vocês verem, é de Boravos, Pierre Barbier, A Paixão Segundo o Cirurgião. Vale a pena, ali tem todos os objetos de tortura, todos os tipos de cruz, todos os tipos de crucificação. É realmente um passeio científico por todo esse drama. E aqui a gente até abre um parênteses, né? O que faz um cirurgião pesquisar isso em detalhes, né? É o passado batendo a porta. A gente fala do que está cheio o coração, ou melhor, a gente fala do que está cheio o subconsciente, né? Sem a reencarnação a gente não entende esses movimentos da alma. Mas voltando aqui para o nosso caso, então ele foi levado lá para esse monte do Calvário, que não ficava longe da cidade, por isso que muitos poderiam assistir. Como ele saía lá do Palácio de Pilatos e ia para o monte do Calvário, passava então pela rua central da cidade, as pessoas queriam saber qual o motivo da condenação, e isso era importante, que era uma forma de Roma dizer para qualquer que se atrevesse a fazer qualquer tipo daquele crime, qual era o motivo. Olha, ele está morrendo por causa disso, não faça igual, senão isso vai acontecer com você. Então veio uma plaquinha que veio na madeira dizendo o motivo da condenação. Qual o motivo daquela condenação? E ele, Jesus de Nazaré, era o nome do condenado, né? Jesus de Nazaré, ele estava sendo condenado pelo motivo que se dizia rei dos judeus. Então, a plaquinha, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Até os judeus queriam trocar. Jesus de Nazaré é aquele que se diz rei dos judeus, não é rei dos judeus. Né? Porque Pilatos mandou escrever essa, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E aí os judeus reclamaram. E Pilatos falou, vou mudar a plaquinha. É esse o motivo, é o que está escrito, acabou. E bateu lá, deu um martelo, né? E aí a crucificação, então, aconteceu. Evidentemente, a plaquinha tinha de ser escrita nas línguas variadas para que todos pudessem entender. E não podemos esquecer que tinha uma multidão em Jerusalém. Volta a lembrar, eram as festas da Páscoa. As festas no plural, porque levavam 8 dias. Né? A cidade, que era de cerca de 100 e poucos mil habitantes, estava por volta de quase que 3 milhões de pessoas para as comemorações. Pessoas que vinham das localidades mais diferentes, dos países mais distantes, que levavam, às vezes, meses ou mais, às vezes, de tempo viajando para aquelas comemorações. E nem sempre falavam a língua nativa. Então, era necessário botar lá o motivo em hebraico, que é por local, se falava ali a língua hebraica, por causa do judeu. Colocar a língua grega, porque era a língua dominante do mundo, que quase todo mundo conhecia. O grego, podemos dizer, era mais até popular do que é hoje o inglês. Se utilizava mais o grego do que hoje, necessariamente, o inglês. E a língua latina, o latim, por quê? Porque era a língua do povo dominante, aquele que estava condenando, que era romano. Mas a língua mais conhecida do mundo, a língua cultural, era o grego. O latim era importante porque era do povo dominante, e era Roma, e o hebraico era da língua da localidade. Então, assim, não havia motivo para ninguém saber qual era aquela condenação daquele culpado, daquele condenado. Né? O motivo está bem claro. E isso era bom, uma espécie de propaganda. Não faça igual para você não passar pela mesma pena. É uma forma de sacudir opinião pública. Porque se não fosse isso, matava ele lá mesmo, lá no palácio, e jogava o corpo lá, mandava jogar no monturo, no lixo, e acabou a conversa. Né? Mas fazer todo esse trabalho de levar até o monte, passar pelo centro da cidade, crucificar a pessoa, deixar lá o corpo exposto, tanto que Pilatos, nós vamos ver nas lições mais para frente, ele vai se surpreender que Jesus só ficou 3 dias na cruz, três horas na cruz, quando as pessoas às vezes levavam dias. Né? Então a ideia era essa mesmo, tanto que chegava a botar esse banquinho aqui, essa cadeirinha, para quê? Para a pessoa relaxar, diminuir essa cama e demorar mais tempo ali. Por quê? Para poder fazer o máximo possível, diante daquelas torturas, do sofrimento, aquele ataque dos animais, o máximo possível do marketing, da pena. Para que ninguém tentasse fazer um motivo com algo igual ou parecido. Entenderam? Bom, então. Essa é a história. O que que nós já vimos aqui nesses dias? Nós vimos aqui e fizemos aqui um gráfico, que é a seguinte. Nós colocamos aqui um divisor aqui, uma floresta. Várias árvores nessa floresta e colocamos também uma montanha nessa floresta. E nós dizíamos o seguinte: vamos imaginar uma pessoa está aqui perdida nessa floresta. Ela quer descobrir um caminho de saída. Ele pode se sentar embaixo da floresta e você quer sair. E você vê pela sua frente é só essa árvore é muito grande, você praticamente só vê aquela árvore que está na sua frente. Então, quanto mais baixo você está, menor é a sua visão. Se você já consegue, na floresta, subir numa árvore, né, lá do alto da árvore, você não tem, às vezes, a saída da floresta. Mas já pode já imaginar onde que tem um rio, já pode imaginar onde tem uma clareira, já pode até imaginar onde tem um monte. Porque se você está lá embaixo na floresta, cercado de árvore para todo lado, você não sabe nem onde tem um monte. Não é isso? Então, se subir numa árvore, pelo menos você pode imaginar. Pode visualizar onde tem um rio, ou onde tem um monte, etc. Então, e já é melhor a visão de cima da árvore. E se você conseguir divisar onde tem um monte e subir um monte, a visão é mais ampla. Você pode saber como é que se faz para sair da floresta, qual o tamanho da floresta, qual é o acesso, a que distância você está no fim da floresta. Porque você tem a visão total, a visão de conjunto. Feito isso, nós colocamos aqui que nós temos 3 tipos de visão. O mais inferior, aquela mais limitada, que é a visão mais rudimentar, é a do instinto. Do instinto, em que o sujeito só age por impulso. Essa visão é a mais limitada. É do homem da força. É do homem da força. É do homem bestial. A árvore que sobe em cima da árvore repare que ele usou um artifício para poder visualizar um pouco mais. É o que nós chamamos do homem da razão. Razão. Ele já tem uma visão mais ampla na floresta. Com a razão, ele já vai agir de uma outra coisa. Ele vai tentar ser esperto. Ele vai tentar ser malandro, ele vai tentar dar um golpe, ele vai tentar agir com artifícios e artimanhas para ele ter lá as suas vantagens. Quase sempre se opera no campo da razão aquilo que nós chamamos de astúcia. Né? Vence aqui na Terra, no campo da astúcia, aquele que é o mais esperto, aquele que é mais malandro, aquele que tapeia melhor, que engana melhor. E lá no alto da montanha, nós temos o homem da intuição. Ele tem a visão de conjunto. Ele tem uma visão ampla. Ele tem, mais do que essa visão ampla, ele tem a visão espiritual. Ele tem a visão, mais do que espiritual, ele tem a visão de conjunto. Tem uma visão volumétrica, diz o Balde. conjunto. Ele marca com a visão espiritual, a visão de conjunto, a visão volumétrica, e ele age segundo a lei, ele tem uma visão ética. Porque ele sabe, pela lei, qual é a melhor forma de se comportar. Logo, se ele tem uma visão ética, ele também é honesto. Honesto ao extremo. Então, se você está numa floresta, esse é o exemplo que eu te disse, né? Eu estava dizendo. É aquele que está lá embaixo, às vezes ele só vê a árvore na frente dele e não consegue ter nenhuma ideia de quando é a saída da floresta. Ele não sabe se ele é andando para cá, para lá, para onde que é o rio, onde tem pedra, onde tem bicho, animal, pessoa. Ele não tem visão. Logo, ele age por impulso, atabalhoadamente, ele é o homem da força, ele é o homem do instinto. Se ele subir em cima da árvore, ele já tem uma visão mais ampla. Ele já tem uma direção, pelo menos ele já sabe. Ali tem uma montanha, ali tem um rio. É isso? Ele tem a visão racional, o que a gente chama da visão da astúcia. Ele já tem a visão da lógica. Ele já sabe matematizar as coisas. Ele já tem uma visão científica das coisas. E se ele subir lá no alto da montanha, ele vai ver a floresta toda, vai ver o caminho de saída, inclusive, vai ver a extensão da floresta, vai ter então uma visão de conjunto, volumétrica, e vai agir corretamente. Vou naquela direção, porque ali está a solução. Agir corretamente é agir com ética. Agir conforme a lei natural, isso que é ética. Agir conforme a lei, é logo, é ser honesto, é ser fiel. Uma visão espiritual. Nós vimos aqui três tipos de pessoas nessa ação para ajudar Jesus. Nós vimos os soldados, nós vimos as autoridades romanas e nós vimos Pilatos. E nós vimos um quarto tipo, que não podemos nem dizer de pessoa, mas um quarto tipo, que é um tipo totalmente espiritual, que é do Cristo, em que ele tem a visão sobre ele e sobre aquelas pessoas. Então, nós vemos, na visão, por exemplo, instintiva bestial do homem da força, que era a guarda de Pilatos, que espantou Jesus, então é bem claro, o homem instintivo, o homem da força, que, sem saber o que faz, ele agiu de duas formas, de três formas. Primeiro, colocar uma coroa de espinhos em Jesus. Colocar um manto escarlate em Jesus. E mais, chamaram Jesus de rei, e não só chamaram Jesus de rei, também reverenciaram Jesus, se curvaram e disseram: és rei? E na era bufetada nele. Ele é o homem da força, só age como o homem da força age, dessa forma. Ele não tem outro meio de se comunicar que não seja pela violência. É o resultado da sua comunicação. É para ver que criança, em nível mais, mais atrasado, né, da formação da sua personalidade, ela age batendo, age mordendo, age tacando uma coisa no outro, né, jogando a coisa, é a comunicação mais rudimentar, é a comunicação infantil, que é a comunicação instintiva. O homem atrasado, ele pode ser até velho, mas ele tem a mente infantil, atrasada. Ele é um espírito infantil, obtuso. A colocação do livro dos Espíritos na pergunta 183. Ele é obtuso, ele é uma. Isso é a tradução em português. No original francês está estupide. É assim que fala, doutor.
Estupide.
Estupide. Estupide. Pronto. Estúpido. Daí a palavra estúpido. O cara que é violento. Então é a forma dele se comportar. Mas ele vai que nessa forma de se comportar, ele agiu da seguinte forma. Colocou a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Deu. Colocou o manto de escarlate, chamou ele de rei e reverenciou. E fez o que eles fazem, da bufetada. Já no caso de homem da razão, nós temos dois tipos de homem racional. Astuto. Nós temos Pilatos e os sacerdotes romanos. Pilatos e os sacerdotes. Né? Os sacerdotes vão fazer uma definição de Jesus bastante clara. Quando Pilatos, depois de julgar Jesus, eu não vou me aprofundar nisso, já foi tema da vez passada, vamos só assim, não passando. Quando Pilatos entrega Jesus para os judeus, depois de várias vezes conversar com Jesus, analisar o fato, interrogar Jesus, ele entrega e diz, olha, não vi crime nenhum nesse homem. Ele entrega. Julga vocês mesmos. Ele falou, mas nós não podemos julgar de matar. Nós podemos julgar de outra forma. Mas julgar como nós queremos, que é matar esse homem, nós não podemos. Quem tem direito de matar é Roma. Roma não admitia que o povo dominado tivesse poder de polícia ou poder de arma, poder de matar, de condenar. Isso quem fazia era Roma. Roma dava liberdade para o povo dominado ter a sua religião e pagar os impostos. Fora isso, ainda não tinha liberdade. Certo? Então, o que eles queriam era matar Jesus. Eles não tinham autoridade. Então, eles voltam para Jesus, para Pilatos, e dizem, não, ele é o condenado. Ele se diz que é ele. Ele se diz filho de Deus. Nós não vamos entrar aqui nessas considerações, que nós já trabalhamos bastante isso, né? O que isso significa? Mas, o que é mais importante é que ele não é o nosso rei. O nosso rei é César. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais isso. Nós já vimos bastante na vez passada, hoje nós vamos trabalhar um pouco mais. Nosso rei é César. Nós não queremos dizer. O que, que tem que fazer com este outro? Tira ele do mundo. Tira ele do mundo. Crucifica. Essa é o nosso pedido. Crucificam. Crucificam. Tira o do mundo. Essa foi a colocação dos racionais sacerdotes, da lógica sacerdote, na astúcia sacerdote. Nós vamos ver que eles são astutos ao extremo. Não é porque a gente sabe que eles são astutos. Quando eles dizem, nosso Deus é César, eles estão mentindo. Eles não acreditam nisso. Nós já vimos e vamos ver mais. Eles estavam mentindo quando disseram que Jesus ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Jesus não falou dessa forma, não falou desse tipo de templo. Eles mentiram. Eles estavam mentindo quando disseram que Jesus devia ser condenado porque não queria pagar os impostos. Isso tudo são argumentos mentirosos de astúcia. Inclusive, arrumaram falsos testemunhos. Eles mesmo estavam se entregando contra a religião deles. Porque a religião deles dizia, está lá nos mandamentos recebidos por Moisés, não matar. E eles queriam tirar Jesus do mundo e crucificá-lo, matar. Segundo, também diz, não usar falso testemunho. E eles estavam usando falso testemunho. Então, perante a lei, eles estavam fritos, podemos dizer assim. Está certo? O outro argumento, que era um argumento de astúcia, que no caso também era de Pilatos, quando Pilatos vai interrogar Jesus. Primeiro ele pergunta para Jesus de onde que Jesus é. Mas por que ele era bom fazer esse tipo de pergunta? Ele estava baseado na informação de que Jesus era rei. Tu és rei? Jesus diz, sou, mas não desse mundo. E vim aqui para testificar a verdade. Então é um outro tipo de rei. Então ele tinha de averiguar isso. Ele não conseguia entender. Então ele pergunta, da onde que tu és? Por quê? Porque os judeus deram uma outra informação falsa para Pilatos. Ele se diz filho de Deus. Mas como é que o judeu interpretava filho de Deus? Filho de Deus era o pé da letra. Deus vinha aqui, pegava uma mulher, transava e o filho nascia. E se o judeu não acreditava nisso e abominava essa teoria, mas era a teoria de consenso da época, que ele, Pilatos, acreditava. Também tinha de argumentar sobre isso, porque esse era o pensar romano. Os deuses romanos faziam assim. Desciam dos céus, se relacionavam com mulheres e filhos nascidos. Nascia um deus aqui na terra. Aliás, o próprio imperador dele, César, era um deus. E então tinha de argumentar de uma forma então interessante. Primeiro, ele queria saber de Jesus o que era verdade. Ele disse que ele tinha o poder de condenar Jesus. Ele usou todos os argumentos possíveis para tirar a informação de Jesus. Só que Jesus não tinha como passar informação para ele. Por que, que não tinha? Por causa da distância psicológica. Um está no alto do monte, do morro. O outro está aqui em cima da árvore. uma água bastante fraca, bastante ainda balançando, bastante cheia de dúvida. Então não tinha essa distância psicológica, não é uma distância física, você pode estar perto, mas psicologicamente ele não entende aquilo que você fala. Ele não entende, não é eu não entender porque você fala uma linguagem complicada. Ele não entende o teu mundo, o teu universo, o teu interesse, a tua vontade. É um choque imenso de distância. Né? Então, ele interpretava o pé da letra, que um Deus se relacionava com uma mulher aqui na Terra e nasceu um filho. O seu rei, o seu imperador César era um Deus. E ele então estava muito preocupado, ele queria saber de onde Jesus veio, de onde que tu és. Não é para que Jesus dissesse, eu vim da Galiléia, eu nasci em Belém. Não era nessa história que tu veio, no sentido, como é que tu foi gerado, se tu é filho de Deus? É, qual é a tua, tu veio mesmo do céu, quer dizer, você mesmo foi fecundado aqui na Terra, dessa forma, quer dizer, tu é um Deus? Ele está fazendo essa pergunta. Eu não tinha esse argumento. Jesus fala. Se Jesus fala também de materialização, como se deu essa materialização, Jesus também não podia dizer que era mentira. Ele veio do céu. Acho que foi um fenômeno de materialização, que a mãe dele não precisou ter relacionamento sexual com José. E nasceu com um fenômeno de materialização. Não é ectoplasmia, mas de nível crístico. Não é nem dos espíritos que se manifestam aqui. Como explicar isso para ele? Só vai ser estudado a partir de 1869 com William Crookes. 1869 anos depois, do universo de Pilatos. Então, não tinha como argumentar e explicar sobre isso. Fora que ele pergunta então para Pilatos o que é a verdade. Fica complicado, porque um tem uma visão volumétrica da verdade volumétrica, da verdade espiritual. O outro tem uma versão da verdade astuta, de julgar. O outro tem uma visão superficial. Reparem que a razão é superficial. O instinto é linear e a intuição é volumétrica. Como o volume pode explicar para a razão? Imagina que um volume, que é só comprimento e largura, falta altura. É uma folha de papel, né? E um volume. Volume querendo explicar com uma folha de papel. Uma coisa reta, superficial, para uma visão volumétrica. Falta o maior e principal argumento, que é o da altura, que dá visão para o conjunto. Não tinha como, uma distância psicológica, ele fica silêncio. E Pilatos, então, argumenta com ele, mas você não sabe que eu tenho o poder de te matar, de te condenar. Jesus não era, ele era uma autoridade para esse nível de Pilatos, não para o nível dele. Jesus não era, realmente, isso você tem, porque foi te dado pelo alto. É o alto que comanda e dirige tudo. O homem da força instintiva, ele não sabe que ele está sendo comandado pelo alto. O sacerdote, mau caráter, astuto da religião, não sabe que acima dele é a força do alto que o comanda. O homem que julga a autoridade governamental, no caso aqui o procurador, o governador, ele não sabe que é o alto que o julga. É como se fosse rebelião de peixe dentro do rio. Como já sempre conta aqui que o Balde fala isso. O peixe pensa que ele tem liberdade de ir para um lado, para o outro, mas ele não pode sair das margens, ele fica limitado pelas margens. Ele pode nadar um pouco contra, fazer isso no final, o rio sempre ganha. O rio é a visão de conjunto, abarca todo o peixe. O domínio é uma consciência muito maior, mais ampla. Ele sabe o movimento que o peixe está fazendo. Agora ele está indo para a esquerda, está indo para a direita, está indo para trás, está indo para frente. Ele sabe o movimento, sabe todas as possibilidades, e todas essas possibilidades ele abarca e tem sob o seu controle. Não existe acaso. Existe o acaso para quem não vê, para quem está aqui embaixo, que não tem visão de conjunto, ele está lá dentro da árvore, está trancado dentro da árvore, ele não sabe nem como está o rio, ele não sabe onde tem uma pedra, para onde que tem animal peçonhento, ele não sabe, ele está limitado lá embaixo, a visão dele é muito pequenininha. O outro que está em cima da árvore, ele só pode ver uma montanha para lá, mas ele ainda não chegou. Ele não tem visão de conjunto. Então é limitado. Então ele, Jesus diz para Pilatos, você está fazendo esses argumentos todos, mas são argumentos que eu não, é como se estivesse dizendo assim, eu não posso te responder. A resposta é melhor no silêncio, porque não há encaixe vibratório, não há encaixe de entendimento. Mas é como se fosse assim, uma pessoa está reencarnada na época do Cristo, não é isso? E você está reencarnado aqui agora. aqui no, na, no, no, no século XXI, tá bom? Aí você encontra aquela pessoa lá do século I da Era Crística. E você é do século XXI, se encontra. E você vai falar para aquele cara que você tem carro, que você tem celular, que você tem micro-ondas. Tá certo? Aí ele vai ter que te matar. E você é maluco demais. Tá certo? Você vai, mas por que ele vai ter que te matar? Ele não pode dizer assim. Segue em paz. Porque ele não tem, ele é tão atrasado que o único argumento que ele tem de comunicação é a da bolacha, da bufetada. Já do nível mais filosófico, dos gregos, quando Paulo teve com os gregos e falou da ressurreição de Jesus, esses não deram bolacha. Mas agiram pior do que aqueles outros que deram a bolacha. Eles botaram a mão no ombro do Paulo e falaram, ô maluquinho, vai embora. Sobre isso a gente discuta outra hora. E Paulo ficou muito triste porque ele preferia apanhar e pelo menos ter alguns seguidores do que ser tratado assim de uma forma tão fria e não ter cola a mensagem cristã. Que a astúcia enche o sujeito aquilo que Jesus fala. É tomado do fermento dos fariseus, que leveda a massa toda, mas que não tem significado. É a ciência que incha, diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. É a ciência que incha, mas falta um amor que satisfaz. O sujeito é só inchar. É um balão de gás. Uma falsidade. Né? Bom, então nós temos formas diferentes de comportamento. A astúcia no campo religioso como no sacerdote. A astúcia no campo governamental, no caso, no campo da justiça. Né? Agora, repare como Pilatos, inclusive, ele vai agir. Se ele não viu nenhum erro em Jesus, ele resolve, então, não condenar. Mas havia duas situações, e essa é importante, o que mostra como ele estava na fase da astúcia irracional. Primeiro, se ele solta Jesus, e se o argumento era esse, de que Jesus diz que ele vai destruir o templo, se toda aquela multidão que estava ali em Jerusalém, imensa, que a cidade tinha cento e poucos mil pessoas e estava recebendo visitantes de cerca de 3 milhões, se aquela multidão que só estava ali por causa do templo, para se purificar no templo, para orar no templo, para fazer sacrifício no templo, se aquela multidão soubesse que aquele cara disse que ia destruir o templo, aquela multidão ia ficar sem controle. E como você vai controlar uma multidão que entra em convulsão? Mais ainda, se dissesse que Jesus era filho de Deus, eles levavam ao pé da letra, que o filho de Deus é que Deus vem do céu, ou os deuses vêm dos céus, se relacionam com as mulheres na terra e nasce alguém, e se eles acreditavam que o Deus deles era o único Deus verdadeiro, que era o Jeová, se era o único Deus verdadeiro, então o Deus dele viria aqui, se relacionar com a mulher, e seria a blasfêmia da blasfêmia da blasfêmia, que eles não perdoavam o mundo. Então a convulsão seria imensa. Então é por esses bons motivos. Jesus queria destruir o templo. E Jesus, no sentido de falar a blasfêmia, de que Deus ia aqui transar com uma mulher que ele nascer, era algo que haveria um motim, uma rebelião sem controle. Então Pilatos tinha de intervir. Bom, ele podia agir, usar sua força, o seu aparato policial, mas foi covarde. Diante do direito romano, da justiça romana, ele não tinha direito de condenar alguém por covardia. A verdade tinha de prevalecer. Erro dele. Então ele estava agindo por interesse, para não ter desgastes militares, para não ter preocupação militar, para não se indispor militarmente, para não ter nenhum dano. Então vamos também condenar esse cara. E havia um outro problema. Quando os judeus disseram que Jesus era filho de Deus, e ele acreditava que os deuses se relacionavam com as mulheres para os seres nascerem, para os deuses nascerem aqui na terra. Então era uma coisa grave. Porque ele agora não estava dizendo que apenas Jesus era um rei dos judeus, que só ia reinar na pequena Judéia. Mas se ele era um deus, ele era igual a César, que também era deus. Agora ele estava se colocando com direito ao império todo. Aí era grave. Então Pilatos agia também por covardia. Vamos levar então isso na sua extensão ao pé da letra. Primeiro, não convém liberar por causa dos judeus, para os judeus não fazerem a revolução. Com essa mania de se dizer que ele queria destruir o templo, ou então que Deus veio aqui, transou e eu, que para os judeus isso era um absurdo. De Deus fazer certo. Mas também porque era inconveniente para ele. Se ele realmente era um filho de Deus, ele levava ao pé da letra, porque assim como o romano acreditava, então ele estava se equiparando a César, então é grave, está se equiparando ao imperador. Mas mesmo assim ele foi, chamou, analisou e ouviu o problema e devolveu Jesus. Está aqui o seu rei. E eles disseram, não é o nosso rei, nós só temos um rei, César. Aí falou, então agora é grave. Porque se ele está, se eles, os judeus estão argumentando, pelo processo de astúcia, que eles estão dizendo que o único Deus que eles têm é César. Mas vamos ver que isso aqui é mentira, mas é o que eles estavam dizendo, é que eles estavam então colocando bem claro que estava aparecendo alguém que iria ficar ou se equiparar ou entrar no lugar de César. Ou no mínimo se equiparar, porque ele é comparado aqui pela sua colocação do judeu com César. Aí era grave para Pilatos. Aí a situação foi como se fosse diante da covardia. A astúcia também age como covardia, é a lei do menor esforço. Para que eu vou me aborrecer? Então, se a situação é assim, tão complicada, se esse cara está aí pela situação toda, eu vou me dispor com as autoridades religiosas, eu posso me dispor com relação a essa população, eu posso perder muitos meus soldados no motim. E diante de tanta situação em que eu posso ter problemas com o judeu, posso ter problemas com as autoridades religiosas, também posso ter problema lá com Roma, e vai que isso seja verdade mesmo? E por que se pode pensar assim? Ele não era tolo? Porque ele e o romano acreditavam que os deuses podiam nascer aqui na terra. Essa era a crença. Então é melhor resolver logo isso. Vamos matar logo esse cara e resolver essa parada. Para ser alguém julgado, tinha de ter um motivo. Botou lá a plaquinha. Escreveu nas três línguas dominantes do mundo. Latim, que é a romana, do povo dominante. Na grega, que era a língua, a grega, que era a língua cultural que o mundo falava. Eu já falei aqui que era mais popular do que o inglês hoje, que é a língua dos contratos internacionais, né? Das negociações internacionais, que é, aliás, a moeda de referência, o dólar, para as negociações internacionais. O grego era mais forte ainda naquela época. E a língua hebraica, que era a língua do povo dominante. Então estava lá o motivo da plaquinha. Qual é lá o motivo da condenação? O nome do condenado, Jesus Nazareno. E aqui, esse é o nome do condenado e o motivo da condenação. Rei dos judeus. Evidentemente, ele poupou colocações que iam embaraçá-lo como governador. Ser filho de Deus, lá Roma poderia rapidamente, mas vem cá, os deuses não se relacionam aqui. Isso era grave para Roma pensar como que a sua autoridade ia condenar alguém porque está dizendo filho de Deus. Já que os deuses nasciam aqui, o próprio César era filho de Deus, ele pode ser contra isso? Se ele acreditava nisso? Então ele preferiu não entrar por ali. É isso? E não preferiu também entrar com um discurso que poderia mexer com a população hebraica. Porque se ele diz que ele é alguém que estava se batendo contra César, era o que toda aquela multidão dos 3 milhões ali queriam, se livrar de César. Então é bom não mexer com isso. Vamos mostrar uma coisa que vocês estão dizendo que ele falou, que é rei da Judéia, rei dos judeus, e mais ainda, vamos colocar um outro argumento que Roma vai concordar comigo. Alguém quer ser rei aqui na Judéia, vai ter problema de imposto, essas coisas todas. Então, não foi outro momento, porque podia ter rei na Judéia, podia. Herodes era rei na Judéia. É isso? Então, podia, podia. Mas como que ele poderia, podia ser rei na Judéia? Com autorização de Roma. Roma deu lá um pedaço para ele reinar. Mas mesmo assim ele estava submisso à autoridade militar do governador, que era Pilatos. Mas existia rei. Mas então era algo que ele estava se indispondo, porque ele estava fazendo se dizendo que ele seria rei de um determinado pedaço, que Roma não autorizou ele. Pode ser rei de um determinado local? Pode, se Roma autorizar. Caso de Herodes. Então Jesus podia ser rei de algum lugar? Pode, se Roma autorizar. Como Roma não autorizou, está em Roma tirou uma condenação. Esse cara está dizendo que ele é rei de um determinado lugar, no caso da Judéia, onde inclusive Roma já autorizou ter um rei que é Herodes, e aí nesse caso é um motivo bom de condenação. Estava correto. Quer dizer, argumento em termos de astúcia de ficar em cima da árvore, assim, uma visão ainda superficial, mas astuta, de lógica, de raciocínios jurídicos, de entrantes, de saídas e entradas em leis, estava em um bom argumento. E o que, que ele vai falar quando ele apresenta Jesus para as autoridades? Esse homem. Esse homem. Nós já trabalhamos tudo isso daqui nas outras palestras. Agora que nós vamos entrar na palestra de hoje. A palestra de hoje fala dessa plaquinha. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Antes, vamos falar, fazendo uma pequena recordação aqui para vocês. Eu disse que aquele que está lá no alto, que tem a visão intuitiva, ele tem a visão do conjunto, mas ele também tem a visão espiritual. Por isso que ele planeja a sua vida de tal forma, é como o rio que domina todos os peixes e tem a consciência de tudo que tem dentro do rio, porque o rio é maior do que tudo que tem dentro do rio, né? Assim também um ser espiritual da envergadura crística, ele é como esta consciência ampla que abarca tudo que está sobre a sua direção. Assim ele planeja a sua vida com antecedência. Quando a gente vai no Antigo Testamento, está tudo planejado, ao ponto que está em detalhe no Antigo Testamento, que ele vai ser crucificado, a forma que ele vai apanhar, a forma em que ele vai ser vendido, a quantidade das moedas, que são até 30 moedas, e essas moedas seriam usadas para comprar um cemitério para estrangeiros. Se tem um detalhe de tudo, isso está lá no Antigo, nos vários livros do Antigo Testamento, Jeremias, Zacarias, e nos Salmos, no livro de Miqueias, até o local que vai nascer, que é em Belém, etc. Tudo registrado. Então, a visão de conjunto te dá uma visão de totalidade, inclusive de séculos e séculos, milênios na frente. Quanto mais adiantado for o espírito, mais ampla é a sua visão. Quando se diz que é espiritual, não vamos só interpretar espiritual no sentido que é o espírito que está dominando a matéria, né? Eu não quero falar que espírito como de desencarnado, não é isso? Visão espiritual é que quanto mais ampla a sua ideia, mais a sua mente é menos materializada. Logo, se ela é menos materializada, obtusa, fechada, ela é mais fluida, mais rarefeita. E a gente chama isso de espiritual. Mente espiritual é isso. Não vamos só pensar em sentido de espírito desencarnado. O sujeito, às vezes, está encarnado e tem essa visão intuitiva, ampla. Porque a sua mente não está asfixiada nesse instrumento ainda tão baixo que é a da razão. E tão baixo que o instrumento da razão, quase sempre, às vezes, olhada para baixo, que é para o seu interesse, que é a astúcia. A astúcia é uma forma de violência também, só que é violência na lei. De violência na lei. Por exemplo, o homem bestial, ele usa a violência, ele vai lá dar uma bolacha no sujeito. O astuto, ele não usa a forma da bolacha. Ele entra na justiça, te condena e toma a tua casa. Tá certo? O astuto, ele te faz uma propaganda, ele te incentiva você a usar o cartão de crédito, você fica em dívida, tá certo? Depois ele vai lá e toma o teu bem. É isso. Ele não age a bolacha. Ele te mata da mesma forma. Às vezes, além de matar um, ele mata uma família inteira, mata um país inteiro, é o caso da dívida externa. Mata milhões do mundo inteiro, sem usar uma arma. Ele só usa a arma da astúcia de botar os juros lá em cima e escravizar os países subdesenvolvidos. É uma forma limitada e violenta também. Só que a violência é o que a gente chama da violência psíquica, violência mental. A violência mental é muito maior do que a do tiro. Isso? Um Hitler, no seu discurso, ele comanda milhões. Isso? Uma magia negra, uma vibração negativa, pode prejudicar uma família inteira, um grupo inteiro, um casamento, filho, não é isso? Um impacto de vibração negativa. Então, feito isso, Nós vemos que cada um que age pensa que está agindo como quer, mas todos estão controlados pelo alto. Primeiro que ele controlou toda a sua vida, até os que esses vão falar, por incrível que pareça, aquilo que você fala está sob o controle do alto. A nós não é permitido nada a não ser fazer a vontade do homem. Veja que o homem, na forma bestial desses soldados aqui, instintivos, botaram uma coroa na cabeça de Jesus, despenderam, e realmente Jesus era rei. Botaram o manto de lei nas costas de Jesus, e ele deram uma ofertada, e Jesus era rei. Chamaram Jesus de rei e reverenciaram Jesus. Quando eles fizeram isso, eles estavam em frente que eles estavam ironizando, estavam batendo, que eram os donos da verdade, e só estavam falando a verdade. Hoje, se um deles lembrar o passado, se evoluiu, mas, poxa, reverenciei a pessoa certa, botei um manto na pessoa certa, botei a coroa na pessoa certa e chamei de rei a pessoa certa. Vamos agora falar de Pilatos. Quando Pilatos chega e diz, és o homem, eis o homem. Sim, perfeitamente o homem. Jesus, por 82 vezes, está lá no Novo Testamento, é chamado o Filho do Homem. Aquele que é plenamente homem, que é 100% homem, 0% animal. Nele não há nada de animal. E se ele é homem, ele é humano, só pratica o bem e o amor. Não sabia o que dizer, dominado pelo seu nível, no entanto, revolução de peixe dentro do rio. Uma consciência menor domina até sua fala, domina aquilo que ele não sabe que ele está falando. Não é isso? E aí a pessoa não sabe que está sendo instrumento do próprio alto, de falar aquilo que tem que falar. Jesus 100% homem. 0% animal, totalmente do bem. Veja, no caso, as autoridades religiosas. Tiram do mundo, não queremos esse cara aqui, merda, crucifico. Podiam dizer, dá uma machadada nesse cara, leva uma paulada nele, vamos matar ele a pedrada. Lá no Antigo Testamento, quando Jesus anuncia para os profetas que quando ele virá, será crucificado, porque assim que está escrito, não podia ser apedrejado, não podia ser apaulado, não podia ser esfaqueado, não podia, era crucifixo. Então eles vão pedir a pena de morte, e você poderia, mas eles pediram essa porque era de Roma, mas eles podiam argumentar com outro, mas não, de uma outra forma. Eles vão falar aquilo que o próprio Senhor planejou. Vão ser instrumento do próprio planejamento. E vão falar a frase maravilhosa que todo santo que eu ouvi, a frase que qualquer santo sonha, deseja, tira-o do mundo. A coisa que o mais santo quer é sair daqui. Adeus, foi. Ele quer ficar aqui por enquanto que ele tem a missão para cumprir. Na hora que ele cumpriu a missão, ele não quer ficar mais um minuto. Eu já contei aquela passagem para você, muito interessante, de Frei Leão e Frei Rufino, dois grandes discípulos de Francisco, 45 anos, 44 anos, melhor dizendo, depois da desencarnação de Francisco, lá em 1270. Os dois grandes amigos de Francisco estavam ali muito doentinhos, muito doentinhos. E Frei Leão teve uma visão que Francisco apareceu com ele, juntamente com outros santos, dizendo que só um ia ficar. Ele ficou tão contente, Frei Leão, foi procurar Frei Rufino e falou assim, pronto. Ele teve essa visão, ele teve um sonho, né? Assim, então ele foi lá procurar Frei Rufino, dizendo, adeus, Francisco apareceu para mim no sonho e disse que só um vai ficar. Quer dizer, eu estou muito doente, sou eu pro. Frei Rufino, você não teve esse sonho? Teve. Eu tive visão acordada, eu estava mais com você. Ele disse, quem vai sou eu, você que fica, você só vai daqui um ano. Ele veio, então toca comigo, deixa eu ir agora. Não, eu vou ruim. Vou perder uma oportunidade dessa, eu que vou. Você só vai daqui um ano. E realmente, daqui um ano, no dia 15 de novembro de 71, ele foi lá. Frei Leão. Um ano depois. E teve de aguardar, esperar, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Depois, quando o Frei Leão vai encarnar com o balde, ele vai dar show de precisão. Aí, na década de 40, ele vai dizer o nome dos livros que ele vai escrever, a época que ele vai morrer, o último momento do livro que ele vai escrever vai ser em dezembro de 71, e quando acabar, eu vou poder morrer. Aí escreve aquele livro tudo certinho, aquele nome daquele livro certinho, que eu chego em dezembro, onde terminou o último livro, pronto, logo depois, em fevereiro, foi. Não tinha mais que ficar. Mas antes ele ainda tinha essa dúvida de um ano. Depois, 800 anos depois de Trinião para o balde, aí já estava militérico. Já não errava mais. Já tinha essa visão louca. Ora, imagina uma visão muito mais ampla que o Cristo. Então, repare que o que o santo mais quer é tirar o do mundo. Tira o do mundo. Então não está falando nada que seja horrível para Jesus. O que é horrível é para o homem da astúcia e o homem da força. Chegar para o homem da força, o homem da astúcia. Eu vou te tirar do mundo. Tu vai desencarnar hoje, amanhã, daqui a um ano. Isso é uma coisa horrível. Imagina o Chico Xavier chegar para você e falar assim: amanhã você vai morrer. Imagina o Chico falar isso, as pessoas acreditando como acredito no Chico, gostando como gosta do Chico, né? Para a pessoa que não quer ir, é um sofrimento. Mas falar isso com um santo, ele pula. Não dá para ir hoje, não. Não dá para adiantar esse negócio. O cara vive. Não quer dizer que ele procura o suicídio. Ah, tanto que Paulo fugiu várias vezes das condenações e tal, arrumou todos os argumentos para não ser preso. Por quê? Porque ele tinha uma missão para divulgar o Cristo. Sou escravo do Cristo, sou prisioneiro de Cristo. Eu, Paulo, eu velho, eu cansado, eu prisioneiro de Cristo. Que era cumprir isso. Mas chegou a hora, acabou. E vai feliz, mas vai super feliz. A gente que faz o contrário. A gente que pede para ficar, a gente que pede saúde, quando a gente pede saúde, não é saúde espiritual, não. Se Jesus fala assim: vou te dar uma saúde espiritual, você vai ter um câncer, vai morrer, mas vai ficar livre, seu perispírito vai brilhar. Ele falou: Senhor, não dá para arrumar esse corpo aqui mesmo, vou ficar com ele aqui bom aqui mesmo. Me levar do câncer aqui mesmo. Ou então deixar esse câncer bem longo, Senhor. Eu quero um câncer bem longo, mas não quero ir. O sujeito está com câncer, mas não quer partir. Aí você fala: bom, porque está pensando a nível espiritual de limpeza? Não está pensando em limpeza, está pensando em ficar. Bom, por quê? Porque a nossa razão de vida limitada é voltar para o corpo. O que é a nossa satisfação de vida? É o corpo. O que nos agrada? É o corpo. Né? O que se trabalha o tempo todo da vida? É que o sujeito tem que ter corpo. Um corpo somente saudável. O que é um corpo saudável? Um corpo saudável é aquele que não tem doença para quê? Para ficar aqui. Então, é essa visão ao contrário. Aí ninguém está dizendo que nós não temos que buscar saúde, tomar remédio, nada disso. Mas não temos que buscar saúde, não é para se agarrar aqui. Temos que buscar a saúde para ficar aqui o tempo necessário para purgar e sair limpo espiritualmente. Porque a reencarnação é necessidade de um castigo. Isso aqui é fruto da queda, é um processo de terapia. Que nem um cara fala assim: que bom que eu estou no psiquiatra fazendo tratamento. É uma terapia. Não, é bom você ir no psiquiatra. Você tem que ir no psiquiatra. Você é bom você ir no médico. Você tem que ir no médico. Você tem que tomar remédio. Mas não é bom ficar isso. É bom porque está tendo curado. Quando você vai ficar curado, você não quer mais. Está totalmente curado. Vim aqui hoje no procardíaco botar um estente. Mas você já está curado. Não tem nada no coração. Vou colocar um. Não, o cara me pede isso. Me faça uma fonte de safira. Por favor. Não, você já está curado. Agora, por enquanto que não está, você quer ir lá. Você quer, pode fazer uma ponte, faz tudo. Essa é a lógica. O que a gente não quer, nós queremos cura, para se agarrar mais na materialidade. Só que você não quer cura. Você quer a pior doença que existe, que é a da materialidade. Quando eu digo você, a forma de expressar, que o orador está incluso, com muito mais covardia do que os ouvintes aqui presentes. Não tem nenhuma diferença, é só uma forma de se expressar. Então vamos levar o pedaleiro até achando que eu sou melhor para ninguém. Muito contrário. É apenas a visão que já nos permite de entender aquilo que a doutrina nos faz e que a gente não aprende de nós mesmos. Cinco exemplos de grandes homens. Né? De grandes homens. Que nos ensinam o caminho. Então, repare que os sacerdotes falam aquilo que mais Jesus queria ouvir. Tira-o do mundo, vou para o meu pai. E a alegria quando ele disse para a Madalena, né? Vou para o meu pai. E o método é esse mesmo, é o da crucificação, não é um outro. Pronto, sabe? Então repare que todo mundo é escravo do alto. E só realiza aquilo que as escrituras falam, ou melhor, que ele, o Senhor Jesus, planejou. E agora vem o final, condenação final, motivo da condenação. Aquele que tem a autoridade, que disse Jesus que era a autoridade do alto, foi meu pai que te deu esta autoridade, Jesus disse para Pilatos, ele então vai botar o motivo da condenação. Se a autoridade do alto, ele não podia errar. Mais ainda, se ele foi colocado ali pelo alto, repare que o alto que o comandava em tudo, inclusive agora no próprio motivo da condenação que ele dava. Qual é o motivo? Jesus Nazareno, nome correto dele, nós vamos ver, rei dos judeus, que é aquela célebre como é que era o nome quando a gente faz sigla, né? Tão conhecida a sigla, que é o I-N-R-I. Não é assim que a gente vê? É o I-N-R-I. O I é o Iod, é o Jesus. Como é que se fala? Jesus. N de Nazareno. O R de rei. E o Jesus é o Jesus de judeu. Então, I-N-R-I, que a gente vê muitos símbolos da igreja, nas cruzes, né? Nada mais do que essa colocação. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quando então ele foi entregue para ser levado, que os judeus viram lá o motivo da condenação, foram reclamar. Pilatos. Ei, você colocou o motivo errado. Ele não está sendo condenado porque ele é rei dos judeus. Jesus não é rei dos judeus. Ele está sendo condenado porque ele se diz rei dos judeus. Está faltando ainda essa introdução aqui. Os judeus falaram. Pilatos, não há tempo. Vamos condenar esse cara. Está escrito e o que está escrito eu não vou tirar. Está escrito. Ora, a gente até hoje usamos essa expressão, está escrito, para falar do determinismo do destino, não é assim? É até uma expressão popular, que as pessoas, ah, isso aconteceu, pois parece que estava escrito, né? Está escrito. O judeu fala assim, não é tudo, está escrito. Tá. O judeu não, o árabe, né? Então está escrito, está na lei. Então, quer dizer, não há dúvida. Ele não sabia o que ele estava falando. Ele não queria dizer nesse sentido. Ele queria dizer, está escrito aí nessa plaquinha, na cabeça dele. Né? Eu não vou tirar, não tem tempo. Está feito, está feito. Vamos condenar esse cara. Eu quero, quer dizer, eu já não aguento mais ficar nesse negócio aqui. Isso já está me tomando muito tempo. Vamos seguir com o processo. Toma, ficha. Mais ou menos assim. Então, voltamos a dizer. Tudo está correto. O nome está correto. O motivo da condenação está correto. Ele não vem com essa expressão do fato, está escrito, está firmado, está na lei. O está escrito está na Torá, está na lei mesmo. Observe. O primeiro livro na lei a falar disso. Deuteronômio é o último livro do Moisés, o livro que resume e coloca a lei, que coloca os mandamentos. Deuteronômio de Moisés, no capítulo 33, versículo 5. Tens um rei, e esse rei é Yahvé, Jeová, Jesus. Tá? Deuteronômio, capítulo 33, versículo 5. Falando para o povo. Povo amado, meu povo amado, eu sou o vosso rei, eu e Yahvé. Meu povo amado, eu sou o vosso rei, Yahvé. Passa um tempo, vamos para o outro. Depois do Deuteronômio, nós temos o livro de Josué. Vou explicar aqui para vocês. Moisés escreveu lá os cinco livros. Os Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando ele vai entrar na Terra Prometida, lembra que ele tira o povo do Egito, fica 40 anos com um povo pelo deserto, quando ele vai entrar na Terra Prometida, os filisteus dominavam a Terra Prometida, ali a cidade de Jericó, chamada os Muros de Jericó. E na hora que ele vai entrar ali, o Senhor aparece para Moisés e fala assim, você não vai ter direito a entrar nessas Terras Prometidas porque você agiu de violência. E ele não entra, Moisés. Ele morre fora de realizar o seu projeto de entrar na Terra Prometida. Mas o povo não, o povo ia entrar. Então o guerreiro, o discípulo guerreiro de Moisés era Josué. Josué então vai comandar o ataque aos filisteus, vai derrubar os muros dos filisteus e vai entrar e tomar a terra prometida, e aí vai surgir Israel, o povo de Israel. Então vem o próximo livro depois, o Pentateuco Mosaico, ou melhor, desses cinco livros de Moisés, vem o livro de Josué, que conta em específico essa tomada da terra prometida. Depois vem o livro dos Juízes. Por quê? Porque Israel vai ser dominado, né? Israel vai ser montado, e ele vai precisar de governância. Como é que esse povo vai ser governado? Quem governava esse povo eram os juízes. Tá certo? Havia um muito importante chamado Gideão. Gideão está lá no livro de Juízes, no capítulo 8, versículo 23. Esse Gideão fez lá uma determinada conquista e agiu, vou aqui cortar um pouco a história, ele fez uma determinada conquista, venceu lá uma determinada situação, o povo ficou muito agradecido para ele, e o povo disse assim: olha, reina sobre nós, e depois que você morrer, que o seu filho e o seu neto e os seus outros filhos reinem sobre nós. Já repare a ideia do reino de passar geneticamente, né, a sua descendência por sucessão, tá certo? Então, domine, reine sobre nós, depois o seu filho, depois o seu neto, domine sobre nós. Gedeão diz assim, bem no início, bem vivo o pensamento dele, conhecendo bem o Deuteronômio, conhecendo bem o pensamento de Jeová: não, não serei, não, não, não serei vosso rei, porque o vosso rei é o Senhor. Amém. Passa. Vem outros livros. E até que surge o livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Samuel como profeta, um grande médium, um grande profeta. Aliás, Moisés era regido pelos profetas. Logo, a palavra profeta quer dizer órgão, o órgão da fala. Somente o órgão da fala, logo o profeta quer dizer órgão ou fala, o profeta quer dizer então médium, aquele que o Espírito usa a fala, usa o órgão, usa a, porque é um processo de psicofonia, então é um médium de psicofonia. Não mais de psicografia, mas por que não psicografia? Tinha também? Tinha, até que tinha poucas pessoas que sabiam ler, então não tinha mais o que falar, tá certo? A psicofonia era muito mais útil do que a psicografia, porque poucos sabiam ler. E acesso para escrever, tinha que escrever em tábuas, tinha que escrever na pedra, tinha que escrever em pedaço de barro, era uma coisa muito mais complicada, né? Tinha dificuldade de papiro, isso para depois se inventar a escrita mais veloz, depois se inventar a imprensa lá com Gutenberg, olha, há séculos e séculos para isso. Então a psicofonia era mais falada. Então Samuel foi um grande profeta, ele escreveu dois livros, primeiro e segundo Samuel. Então, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, versículos de 12 a 13, nós temos o seguinte: houve lá uma vitória lá sobre os inimigos, os medianitas. Eles venceram, olharam lá como os estrangeiros faziam. Poxa, tudo que é estrangeiro tem rei. Só a gente que não tem rei, essa criança. Chorou. Todo mundo tem rei, só a gente que não tem rei. Tem rei. Jeová. Como que ele dirige? Ele dirige através dos seus enviados no campo jurídico da justiça. Dirige através dos profetas pela mediunidade. Não, mas a gente também quer um rei. Olha como é que eles têm, a gente também quer. Então, já que eles existiram tanto, o Senhor concedeu. Ele falou assim: eis aí o vosso rei que vocês escolheram. Eis aí o vosso rei que vocês escolheram. Ele é meu, eu sou o senhor dele e vosso. Então, no capítulo, no versículo 13, vai dizer assim: o Senhor é quem escolheu o seu rei. Então, vai surgir agora um rei humano. Repare que a história está passando. Vai surgir um rei humano, mas que fica bem claro: vosso rei, que vocês escolheram. Vocês escolheram, quer dizer, escolheram, aqui não é bem uma palavra, para não haver confusão, que vocês pediram, Vocês escolheram no sentido de pedir. A escolha foi do reinado. Se optou pelo reinado, não pelo rei, pelo reinado. Então está aí o vosso rei, é vós. Não é meu, não é Jeová dizendo, é meu rei. Não, é vosso rei. E foi vocês que pediram. Agora, fui eu, Jeová, quem dei para vocês. Quer dizer, esse rei pertence a Jeová. Foi eu que dei, quer dizer, foi eu que concedi a essa solicitação de vocês. Agora, ainda vai dizer Jeová, para que vocês querem isso? Depois eu vou reclamar. E a gente sabe assim, né? Toda vez que a gente tem um rei, como é que é, né? Como é que eles nos exploram com imposto, como eles levam uma vida de quase sempre de corrupção, uma vida no luxo. Ele não é só rei, não. Tudo que é chefe, né? Tudo que é chefe leva a vida. E se a gente fosse chefe, isso não estamos atacando nenhum chefe. Se a gente for chefe, a gente faz igual ou pior. Tudo que é rei leva aquela vida palaciana, aquela vida na nobreza, no luxo, no falso. Não é isso? A gente vê lá o gasto do dinheiro público, os abusos, a roubadeira, os interesses só para a sua família, para os seus conchavos, para os seus amigos, para a sua vantagem, né? A gente chama aí de desvio do dinheiro público, do abuso do dinheiro público, etc, etc. Então os impostos estão caros, e além de você explorar as pessoas por seu interesse, interesse de carnalidade, mais do que você fazer isso, você, além de dar mau exemplo, né, você deixa o outro lá, o povo na miséria, não gerencia o povo, ainda dá péssimos exemplos. E o pior péssimo exemplo que um rei pode dar é de coisas espirituais. Tanto que esse primeiro rei aqui que foi concedido ao povo, para mostrar que era concedido mesmo por Jeová, é que o profeta Samuel, ele é o profeta, ele é o médium, ele pega o rei, que é Saul, já o nome dele já mostrava que tinha um defeito, Saul quer dizer grande, já se achava o tal, né? O nome é manifestação externa da essência interna, ele já notava que aqui já tinha algo já meio complicado. Mas mesmo assim chega Samuel e vai ungir o rei, vai jogar óleo, vai abençoar o rei para dizer assim: quando um profeta age, ele é nada mais nada menos do que médium do Espírito. Então era Iavé, o rei que estava concedendo, o rei verdadeiro, que estava concedendo a taverna do profeta, do médium, para ungir o rei, para dizer assim: você está com a minha bênção, sob a minha proteção, agora vai agir. E ele então vai agir. A população então sabia que ele não era um rei total, ele era um rei só materializado aqui na terra, para agir conforme Jeová, e que ele entrou ali ungido por Jeová, pelo profeta, pelo sacerdote, e que ele tinha que fazer a vontade de Jeová, porque Jeová disse: eu sou o rei deste meu povo que é amado, eu sou o rei. E como Gideão foi chamado para ser rei, ele disse: não, rei só Jeová. Ele mesmo diz agora aqui em Samuel: eu sou o vosso rei, mas vocês querem? Vocês que estão pedindo? Então eu vou conceder. E vou conceder através do sacerdote que vão ungir, para ficar bem claro que é meu, para fazer a minha vontade. Logo você estava sendo ungido por Jeová, o rei é servo de Jeová e tem que fazer o que Jeová quer. Ora, a primeira coisa que ele vai fazer é abuso nas oferendas, colocar nas oferendas. É o primeiro logo no capítulo 13, 12, 13, ainda no 12, no 13, ele já vai cometer abuso nas oferendas. E Samuel vai chamar: não está cumprindo a religião que Jeová nos deu. Vai ser demitido. Não está sendo servo. Está querendo ser mais do que o nosso rei verdadeiro, o nosso Deus. Vai dançar. Ele persistiu, fez guerra e abusou, ele foi vaidoso, criou opções divisadas, etc. Fez guerra para as suas vaidades, tirou Jeová do seu caminho. E naquele inferno que a gente sabe como é que é a vida de rei, de líder, que não tem capacidade para liderar. O Senhor diz: seus dias estão contados. Logo depois ele vai procurar, quando morre Samuel, o próprio médium Samuel, para saber se ele ia vencer a guerra dos filisteus. Samuel disse: você está numa guerra errada, essa guerra é vaidade. Sai daí, essa não é uma guerra para construir nada, não tem. Você só está aí nessa guerra por vaidade, por seus interesses materiais. Sai dela, sai da guerra. Não, mas eu só quero saber se eu vou vencer com a guerra. Sai da guerra. Samuel aparece materializado na cidade de Endora, através da médium. Ele aparece ali, o mesmo que ungiu a ele. Ele aparece materializado para Saúl e conta para Saúl: não vai, sai dessa, ainda te digo mais. Por visão de conjunto, por estar no alto da montanha, diz mais: já sei o resultado da guerra. Se você não mudar, amanhã você vai estar do lado de cá. E não deu outro. Ele não mudou. No outro dia ele ficou desesperado porque perdeu a guerra. E como era vaidoso e estava preocupado com seus interesses, botou a espada na frente, jogou o corpo e foi, chegou do lado de lá, mas por suicídio. Chegou mal. Aliás, não chegou mal, ele já estava mal. Certo? Situação, então, repare, bem clara. Bem clara. Logo, voltamos para aqui para o texto. Olha como é que fica, então, agora, claro. Te entregamos o vosso rei, tira-o do mundo. Era o próprio Jesus que voltava, aquele rei verdadeiro, o rei do amado, que tinha o seu povo amado, o único rei verdadeiro de Israel, e que os judeus sabiam perfeitamente disso. Estava nas escrituras, e são autoridades religiosas que estavam falando, sabiam plenamente disso, de trás para frente. Não são igual os jovens de Damas, sabiam de trás para frente, era a religião deles. Sabiam em detalhes o que falavam. Usam a expressão certa: tiram do mundo, crucificam como mandam as escrituras, ele não é o nosso rei. Quem é o nosso rei é César. Estava correto ao pé da letra que eles estavam falando? Estava. Inclusive a palavra de César. Religiosamente não estava correto. Religiosamente eles sabiam, voltando para cá, que Saul nunca era rei deles. Eles chamavam Saul de rei, mas eles sabiam que o rei verdadeiro era Jeová, que Gedeão não queria ser rei porque o único rei verdadeiro é Jeová. Muitos anos depois eles insistiram, então Jeová disse para eles: vou dar um rei para vocês porque vocês querem, mas será meu servo. Quer dizer, um sub-rei, um vice-rei seria assim. Porque é meu, escolhido por mim. Ele vai cuidar da vida de vocês, vai administrar a vida de vocês, vai reinar e dominar sobre vocês, vai. Mas tem que fazer o que eu quero. Porque eu sou o verdadeiro rei. Agora, então, vem a definição. Não, ele não é o nosso rei. O nosso rei é César. Vamos olhar historicamente o processo. Historicamente estava correto. Qual era o rei ali humano que mandava? Era o imperador, que era César. Eles estavam falando corretamente? Tá. Só que eles sabiam que todo rei escolhido, não importa, todo rei que manda aqui no mundo, é enviado de Yahvé. Está sobre a liderança de Yahvé. E que eles, espiritualmente, sabiam muito bem que César, Saul, Davi, Samuel, todos os reis que eles tiveram, todos, inclusive César, não são os reis de verdade. São servos do único rei de verdade, que era o único que eles aceitavam, que estava na lei deles, lá no Deuteronômio. Eu sou o único rei de vocês, o rei do meu povo amado. Então, argumento de astúcia para sobreviverem nos seus interesses, mas só falando a verdade. Tiram do mundo, era o que mais Jesus queria. Crucificam o que Jesus havia planejado. Meu rei é César, mas é rei servo. Optaram pelo vice. Optaram pelo vice. Eles sabiam muito bem a função do vice. O vice é servo do alto, do único que é verdadeiro, que é o Yahvé, que eles estavam mandando crucificar. Agora vamos para o verdadeiro na voz de Pilatos. Está escrito, está na lei. Acabamos de ver aqui, está na lei. Está no Deuteronômio. Eu sou o vosso rei. E vocês, o meu povo amado. Gideão, não quero ser o vosso rei, porque o único rei é o Yahvé. em 1 Samuel. Mas nós queremos um rei, então está concedido. Ele vai dominar e administrar sobre vocês, mas será ungido por mim através do meu profeta, porque será meu servo. Então está na lei. Perfeito, Pilatos. Mais uma vez, até o que você fala está correto. Não existe um acaso. O espírito atrasado ele não tem direito de fazer o que ele quer. Ele é dominado pelo alto. Está escrito. Está na lei. Vem a condenação correta. Jesus Nazareno. Esse Nazareno aí não é necessariamente porque nasceu em Nazaré, porque veio de Nazaré. Porque senão seria correto, e ele, pela investigação que ele fez, se ele estava sendo condenado porque se dizia rei, essa coisa toda, então seria, teria que ser da família de Davi. Então o que se esperava seria Belém, porque a terra de Davi é Belém, ficava ali pertinho de Jerusalém, ficava logo dentro da Judéia, diferente de Nazaré, que era uma cidade muito acanhada, muito pequenininha, muito afastada, e ficava na Galiléia. Não estava se falando de Nazaré, necessariamente. Depois, através dos séculos, pelas interpretações do texto, é que a gente fica associando só Jesus com a cidade de Nazaré e acaba achando que o Nazareno é... E acaba se traduzindo assim, Nazareno, para poder se encaixar de alguém que nasce, ou que vive, no caso, que ele não nasceu em Nazaré, mas... É, que nem o Milton Nascimento, né? Que nasceu no Rio e a gente pensa, age como mineiro. O mineiro do Nascimento não é carioca, ele nasceu em Vila Isabel. Então não é uma coisa de Jesus, ele nasceu em Belém, na Judéia, mas a gente chama Nazareno da Galiléia, que é outra região. Não é isso. Não é isso. A palavra aí é Nazireu. Nazireu. Que aí por uma corruptela e por. Vai botando uma palavra para cá, é problema de tradução, e vai se botando palavra, e como é parecido com Nazaré, então quem nasce em Nazaré é Nazareno, então ficou Nazareno no sentido que veio de Nazaré. Não, é Nazoreu. Isso é uma lei que tem no livro dos Números, no Antigo Testamento, como os livros de Moisés, eu falei para vocês, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só para apontar um pouquinho. O livro do Gênesis conta sobre a história da criação e da formação do país de Israel, a origem de Israel. No livro do Êxodo, a Êxodo, discussão, né, conta a história do resgate de Israel da escravidão no Egito. O livro dos Números fala, antes de tudo e mais que tudo, sobre os sacrifícios a Deus, o livro religioso, sobre os rituais dos sacrifícios. O livro dos Números, o próprio livro dos Números, fala de estatística. Quais são as estatísticas? As estatísticas das famílias. Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Mas muitas famílias. Então são o livro dos Números. Os números todos, quantas pessoas que eram, etc, etc. E o livro do Deuteronômio, mais uma vez, fala da lei, reinterpreta a lei no sentido mais moderno. Então, lá no livro dos Números, fala de uma atitude que é a do Nazoreu. O que, que ele faz? Ou Nazireu. O que, que ele faz? Ele não corta o cabelo, ele não come determinadas coisas, ele não usa determinados banhos, não usa determinadas roupas, não corta a barba. Então, daí essa atitude de colocar Jesus, porque como a gente sabe que Jesus tem cabelo longo, era barba, por que não botar ele sem barba, com cabelo curto? Por causa dessa tradição, porque como está lá no capítulo 6 do livro dos Números, o Nazoreu, ele tinha cabelos longos, ele não cortava o cabelo, tinha barbas longas, fazia determinados tipos de alimentação, ele fazia um compromisso com Deus, no sentido de ele fazer um pacto com Deus, no sentido de eu serei teu servo, não viverei de vaidade. Quem mais parece com o Nazoreu, com o Nazireu, é o João Batista. O João Batista que tinha esse tipo assim mais de vida, de castração, de não comer isso, de viver comendo só mel de abelha, de comendo gafanhoto, de não beber vinho, etc. Diferente de Jesus, porque Jesus, se fosse o Nazoreu, não podia tomar vinho, não podia tomar bebida forte, não podia comer determinadas coisas, etc. Levava uma vida muito mais light de Jesus. Até é interessante que os discípulos de João Batista certa vez foram reclamar com Jesus. Por que você não faz como João Batista? Por que não jejua, não faz isso, aquelas merdas todas? E Jesus disse, né, que não, que eu, por enquanto o filho do homem estivesse aqui, depois seria um jejum, etc, um sacrifício. Depois das devidas explicações, que eu vou passar aqui para a gente perder tempo, pelo encaixe aqui com o nosso tema, eles saíram de lá com a seguinte ideia. Jesus era chamado de glutão e comilão. Porque como eles não faziam então aquelas regras do jejum, aquela coisa toda, então, logo, e quem começa então, inclusive, a interpretar os nossos discípulos de João Batista, que levava essa ideia do nazireato, que é essa castração, essas disciplinas religiosas, é uma espécie de ascético, né? Em que ele leva toda essa rigidez de corte cabelo para levar, não sei o que, comer as comidas mais rígidas, não sei o que. Essa não era a vida de Jesus. Tanto que Jesus, inclusive, vai ensinar e muito bem. Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Não podemos ficar escravos dessas coisas. Mas, voltando. Então, a colocação era corretíssima. Porque ele era um nazareu, não a nível desse físico, a nível de fazer essa escravidão do corpo, mas a nível de disciplina espiritual. Se o nazareu é aquele que tinha um pacto com Deus de fidelidade, por isso que só queria viver puro, e aí eles interpretavam, o que é viver puro? Não comer tal coisa, não se vestir com tal roupa, levar um tipo de vida assim, leva na castração do corpo. Tá certo? Jesus era o nazareu correto, porque ele era fiel a Deus e tinha um pacto com Deus de só fazer a vontade de Deus, mas por disciplina espiritual, não por regra material. Não é porque lavar a mão, lavar o corpo, lavar isso, tomar três banhos constantes, daí o Batista quer dizer mergulho, ficar com mergulhos constantes e lavar constantemente. Não é isso. Não é essa lavagem física, e sim espiritual. Viver puro espiritualmente. Jesus fala até de movimento espiritual. Em olhar para a mulher do outro, em verdade, eu vos digo, já está cometendo com ela adultério. Para Moisés, ter adultério é ter ela fisicamente. Para Jesus, só em olhar por ela, você já faz um movimento mental. Repare que é uma disciplina de controle mental, não é físico. O problema não é físico. Né? Não é o que entra pela boca, é o que sai. Olha como é diferente dos critérios lá dos discípulos de João. Não vamos te botar nos critérios de João. Vamos botar mais no discipulado de João, que era rígido, porque não entendia. Então, é completamente diferente. Tá certo? Então, deixar os cabelos crescer não é cabelo no sentido físico, pelo cabelão. É o cabelo que daí a ideia lá de Sansão, que não cortava o cabelo. Daí ele cortou o cabelo e ele perdeu a força. É de força espiritual, é aura. Não deixar diminuir a sua aura, a sua vibração positiva, que é a força espiritual. Essa crescer sempre. Então eles interpretaram o pé da letra, que é cortar o cabelo. Aliás, nós já fizemos uma palestra aqui sobre cabelo e aura e como é que é construído com os cabelinhos, exemplo de cabelo aura. Quando a gente faz a palestra do Pai Nosso, de chakra, uma outra oportunidade a gente faz. Eu só estou dando aqui uma pequena entrada, senão o tema não vai dar, mas eu quero dizer que está profundamente correto dentro do pensamento esotérico da interpretação da aura. É manter a força espiritual. Dali ela foi lá, cortou o cabelo de sanção e perdeu a força. Não é o cabelo físico, você corta o cabelo e fica até mais forte, né? Porque nada te prende. Imagina ficar cabeludo, vai para uma guerra, o cabelo prende lá no animal, né? Você perde a guerra. Os carecas têm mais vantagem no momento. Aliás, a ideia é interessante. O rei Balduíno I, que foi o rei de Israel, nas cruzadas, na primeira cruzada, ele cortou o rabo do cavalo para os inimigos muçulmanos dele não pegarem o cavalo. Olha como é bom cortar o cabelo para você. Ele fugiu tanto, ele correu tanto que ele cortou o rabo do cavalo para não ser pego. Mas você está na cabeludo. Então, aí não posso falar nada disso. No sentido esotérico, espiritual. Ter força espiritual. Fazer com que essa força cresça sempre. Né? Ter uma dieta espiritual. Não colocar para dentro, nem tirar dentro de si. Principalmente tirar nada de mal, nada que perturbe. Ser fiel a Deus. Ter uma fidelidade tal a Deus, de poder dizer, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. As obras que eu faço, eu não sei o que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a revelar. Fidelidade total a Deus. Tão fiel, que era o Nazireu por excelência. Então, é ele o Jesus Nazireu. Quem é o Jesus? É o Deus do Antigo Testamento. E a fé se escreve assim. Iode, Ré, Val, Ré. Esse é o tetragrama sagrado. É o nome do Deus do Antigo Testamento. Iod, Ré, Val, Ré. O Yahvé. É o Deus dele, é o nome dele no Antigo Testamento. Antes dele se manifestar aqui. Agora, repare. O Iod quer dizer quer dizer masculino. O ré quer dizer feminino. Já diz o livro dos Espíritos. O Espírito em si é macho-fêmea. No equilíbrio perfeito. Pergunta aí 200, 201, 202 e 822 do livro dos Espíritos. E ele, como Espírito, se apresenta masculino e feminino. Olha, o nome é correto. Mas ele é Val. Val quer dizer equilíbrio. A gente é masculino e feminino. Mas olha o meu caso. Eu estou um pouco masculino e tenho atitudes masculinas. Olha as palavras com saidura, grossa, meio estúpida. Em outros que falam, aqui tem a manifestação doce, feminina. Tem mulher que é toda doce, além de ser bonitinha, charmosa, tá certo? Fala meiga, fala doce. Temos aqui um exemplo, Zunira, veja, bonita, agradável, fala doce. Ó, então, um jeito todo feminino. Mas verdadeiramente, repare bem, verdadeiramente, você não é feminino e fala doce. Você é um equilíbrio, masculino e feminino. Ali há um desequilíbrio. Em Zunira, há um desequilíbrio. Porque há toda uma manifestação de feminilidade quando o espírito ele é equilibrado. E tem que ser equilibrado masculino e feminino. Quando o sujeito se manifesta masculinamente e age de forma bruta, etc., ele está agindo só com a psicologia. Está faltando a outra. Tem que haver um equilíbrio perfeito. Um equilíbrio perfeito ao ponto de você não ser nem azul masculino, nem amarelo feminino. Mas você ser uma mistura perfeita. Quando mistura o azul com o amarelo, dá verde. E o verde não é nem azul nem amarelo. É um equilíbrio perfeito. Por isso que Jesus dizia, ai de vós, víboras, fariseus e pó, atitude masculina. Diga essa raposa, Herodes voltou na Galileia. Amai-vos os outros. Vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei repouso para as vossas almas. Vinde a mim as criancinhas, atitude feminina, materna. É o equilíbrio perfeito. Ai de vós, vinde a mim. Era um equilíbrio perfeito. Masculino, feminino, em perfeito equilíbrio. Agora o ré outra vez é feminino, mostrando que esse ciclo procede de fecundação. Quer dizer, não é um espírito parado. Jesus não é um espírito pronto, acabado, que não tem mais nada para aprender. Não. É um ciclo de evolução, de crescimento espiritual perfeito. Tem sempre um crescimento. Evidentemente que a nível crístico não se cresce mais individualmente, como diz o Paulo. É um crescimento orgânico. Por isso que nós vemos no budismo, os bodhisattvas, os generosos da compaixão do budismo, que não querem mergulhar no céu para poder esperar toda a humanidade, para se dedicar à humanidade, para todos subirem junto e todos serem favorecidos. Então essa colocação de Jesus daí, de dizer, eu estarei convosco até o fim dos tempos, essa ideia do bodhisattva, da compaixão. Aliás, ele é amado por bodhisattva. Ele pode estar na sua plena perfeição. Estarei convosco sempre, não vos deixarei órfãos nunca. Por quê? Porque ele não está preocupado com ele, nesse crescimento constante, mas no crescimento com todos. Levarei todos e prepararei um lugar na casa do meu Pai, é a promessa que ele fez, para que todos na casa do Pai possam ter as bênçãos do convívio na casa do Pai, juntamente com ele, crescendo juntos. Então, esse é o nome. Agora, quando ele veio para cá, ele recebeu o nome de Jesus. Jesus não são quatro letras, são cinco letras. No meio de Jesus, precisamente dividindo o I do Ré e o Val do outro Ré, tem uma letra no meio, que é a quinta letra que está no meio, separando as duas para a esquerda e as duas para a direita. No meio tem uma outra letra, que é o Chi. O Chi, que em hebraico quer dizer fogo. Então, ele é um espírito masculino e feminino em equilíbrio perfeito, crescendo, se expandindo. Essa ideia de Jesus crescer está lá na carta de Paulo aos Romanos. Não deveria, quando Paulo na carta aos Romanos fala assim, Jesus passou a ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem passa a ser porque não era. Então o Espírito cresce. Ele continua a crescer espiritualmente. Mas ele não é mais então aquele. Olha como ele tem esse ré aqui, esse segundo que faz esse movimento de fecundação, de crescimento. Ele agora está crescido com uma letrinha no meio, que é o Chi. Daí o nome de Jesus, ser Iod, Ré, Chi, Val, Ré. São as cinco letras do alfabeto. São cinco letras para formar o seu nome. E é um nome dado pelos céus para ele. Os espíritos apareceram. Gabriel aparece para Maria e aparece para José e diz: o nome dele será Jesus. O plano espiritual que dá o nome correto. O nome é a manifestação externa da essência interna. Ele ganha um nome correto. Agora ele vai dar um nome, que é o espírito em perfeito equilíbrio masculino e feminino, com as polaridades de atividade e reflexividade em perfeito equilíbrio, mas com fogo no meio. Que fogo é esse? É aquele fogo que João Batista disse: eu mergulho na água, o Cristo mergulhará no fogo do Espírito. Então João mergulhava na água, que é o processo de purificação e também o processo da reencarnação pelo nível da amniótica. Ele comanda o mundo da materialidade. Daí dizer Jesus: reencarnação é coisa da terra, ele era coisa do céu. Daí dizer João: ele não é como eu não tenho condições de tirar as sandálias dos seus pés. Ele não mergulha na água. Ele... Daí dizer o texto, daí João, no capítulo 4, ele por si mesmo, Jesus, não batizava. Qual era o batismo dele? Diz João: o mergulho dele é no fogo do Espírito. O que é o fogo do Espírito? Primeiro, o que é Espírito para Jesus? Quando ele está conversando com a samaritana, ele diz assim para a samaritana, quando a samaritana pergunta assim: mas Deus tem que ser cultuado como os judeus no Monte de Jerusalém ou como os samaritanos no Monte do Gerizim? Diz Jesus: nem nos montes, nem nos muros. Deus tem que ser adorado em Espírito, porque Deus é Espírito, de Jesus. Então, a primeira definição é que ele mergulha no Espírito. E para ele, Deus é Espírito. Agora, também, quem é Espírito? Outra definição agora é de João Evangelista. A primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, João diz: Deus é luz. Então, Espírito é luz. Outra definição de João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Então, agora nós temos... E esse mergulho é no fogo. Mas o que é fogo? Luz, amor, Espírito. Então, Deus é, antes de tudo, amor. E esse fogo não é esse fogo de purificação daqui da terra. Ou não é fogo de físico aqui, de fogueira daqui da terra. Ele está se falando de um outro tipo de fogo que queima, mas que queima... porque abrasa, e abrasa no sentido gostoso, e que é inesquecível, que é o fogo do amor. As pessoas até costumam falar assim, né, quando estão apaixonadas: eu estou queimando, estou ardendo de amor. Não é isso? Agora imagina a paixão divina. A paixão divina é isso, você fica queimado por Deus, fica incendiado, um grande incêndio. Os santos, principalmente os yogis, eles costumam sempre mostrar isso, né, eles se incendiam, que é viver no processo do êxtase, do samadhi, de estar em unidade com Deus. É o fogo do amor. Então, o que é esse espírito? Ele é um espírito em perfeito equilíbrio, mas que traz um fogo enorme de amor. Por isso que a manifestação de Jesus foi toda de amor. Então, nós temos aqui a definição de Pilatos extremamente correta. O seu nome é Jesus, ele é aquele mesmo Iavé do Antigo Testamento, agora com o X no meio, né? Com a manifestação que ele vai ter agora, não é mais do Deus dos Exércitos, nem do Deus Vingativo, e sim da manifestação de amor que ele vai ter. Segundo, ele é Nazoreu, como está escrito, como diz lá no livro dos Números, ele é Nazoreu, ele é fiel a Deus, ele é alguém que fez um pacto com Deus de fidelidade a Deus. Mais ainda, ele é rei perfeitamente, ele mesmo diz: sou rei e você é meu povo, e vocês pertencem ao meu povo amado, sou rei. Rei, que precisamente não é colocado, rei dos judeus, ele vem e define: vocês pertencem ao meu povo, o meu povo amado. Então, está correto, Pilão, está escrito, está na lei. Não altero, e ele não podia alterar. Mesmo com pedido das autoridades: altera, altera. Não podia alterar. Está escrito, está marcado, está firmado, está tudo como foi planejado pelo alto. Aliás, o alto planeja tudo e dirige a todos. E todos só fazem aquilo que o alto quer. Por quê? não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que o Pai vos saiba. Todas as folhas da árvore do contato, está tudo matematicamente controlado. Influenciam os espíritos na nossa vida? Pergunta 459 do livro. Sim, muito mais do que essa ponte. Trocando. Influencia a vela, o governador do nosso planeta nas nossas vidas? Sim, muito mais do que podemos supor. Aliás, continua a resposta do livro dos Espíritos. Aliás, é eles, os Espíritos que vos dirigem, podemos dizer. Influencia e a fé Jesus na nossa vida? Sim, muito mais do que supomos. Afinal, é Ele que nos dirige, dirige a todos. Mas nos dirige de forma tão ampla que as pessoas em níveis psicológicos são mais variados. No nível dos soldados, dos sacerdotes, da autoridade política, em todos os níveis, seja no nível instintivo, seja no nível racional, todos somos dirigidos pelo alto. E no nosso planeta em particular, todos somos dirigidos pelo Cristo. Por isso, que é o Senhor da vida. Define o Rustem de forma inesquecível. A sua evolução se perde na noite do tempo. É incomparável. Mas, diz Emmanuel no Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, Jesus mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Sempre o mesmo, sem ser alterado. Muita paz. Thank you.